Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol e estou falando aqui do Copacabana toda restaurada.
Aê! Muito bem!
Tá inteiro de novo?
Tá inteiro com vírgulas.
O que mais falta acontecer, Okitok?
O que mais falta acontecer é a gente viajar para o ano de 2005, Leandro! É um dos poucos anos que nos resta que ainda não fizemos pela primeira vez.
E nem vamos fazer uma segunda, porque foi tirar leite de pedra nesse ano.
E como? Foi um ano difícil para a gente escolher alguma coisa, cara. Uns trabalhos muito meia boca, mas conseguimos separar o joio do trigo e trazer uma seleção aqui do que houve de melhor no ano de 2005 para vocês.
Exatamente. Nós vamos ouvir tudo isso logo após a nossa leitura de e-mails. Gostou? Recadinhos e participações especiais do Okitok em outros podcasts.
Cara, e-mail pra caramba, né? Já que a gente não pôde ler e-mails relacionados ao programa de 1990 na semana passada, porque Leandro Bucol estava com a máquina de TPM.
Inclusive, sobre isso eu tenho um recado a dizer.
Por favor.
Quando tudo indicar que seu HD que está quebrado, teste bem antes, porque pode não ser ele e você pode jogar dinheiro pela janela.
Oh! Prejuízos
e ter feito formates desnecessários.
Meu Deus.
Mas recebemos muitos e-mails, né, Octang?
Muitos e-mails relacionados ao programa de 1990, que foi lançado há 2 semanas atrás, e a nossa homenagem a Ronnie James Dio, que saiu na edição da semana passada.
Edição especial lançada em homenagem e mesmo um luto dos seus 7 dias de falecimento, não é?
Exatamente, foi a nossa missa de 7º dia.
Mas o luto passou.
Bola pra frente, porque Dio não quer ver ninguém triste.
E vamos tocar o bar. Você tem algum recado?
Recadinhos que eu queria ter dado na edição passada, mas não pude porque não teve sessão de e-mails. Eu participei de mais uma edição do Papo de Gordo, junto com aqueles doidos, Dudu Salles, Flávio Soares, Mayra Moraes, Lúcio Luiz e etc. Eu e Rod Reis, dessa vez, fomos lá tampar o buraco do Fábio Barreto pra falar sobre grandes gordos do cinema.
Ih, né? Rapaz, vocês citaram quem?
O programa ficou grande pra caramba e o Dudu dividiu em 2 partes, onde nós falamos sobre John Candy e depois sobre Kevin Smith.
Maneiro. E vocês ocuparam bem o buraco do Fábio Barreto?
Olha, cara, eu acho que o Rod Reis ocupou mais do que eu, porque nós descobrimos que ele tem uma tara pelo Kevin Smith, sabe?
Isso é muita falta de sacanagem. Pô, vamos colocar o link aí e escutem lá o Octoc falando bando de merda.
Com certeza, junto com mais um bando de maluco que também fala outro bando de merda.
Que nada melhor do que ouvir gordo falando de gordo.
E gordo falando merda.
Então vamos abrir os e-mails com o nosso clássico integrante, Anderson José, o porquinho, o porquinho,
porquinho, Churros mortou, mãe.
Também conhecido nas rodas mais íntimas como Zé Malagueta.
Olha isso, olha a Malaga.
Quanto som bom e quanta porrada, tá louco, ótima seleção, este dava vontade de sair correndo pela Avenida Paulista, que é onde eu estou trabalhando agora, e ao som de AC/DC. E falando em som bom, quando é que irá sair a especial do Rush, hein? Não sei nada disso.
Não foge, não!
Não foge, não! Nome disso é consciência ecológica, consciência social, tá? Eu sei do que eu estou falando, eu não vou mexer em vespeiro. Eu acredito na campanha daquele banco que fala, vamos fazer juntos.
Então vamos fazer, ué.
E o porquinho está esperando esse cash há muito tempo e até hoje nada.
Zé, calma, porquinho. Eu já falei. Ele vai aparecer quando vocês menos esperarem. Não adianta ficarem cobrando. Ele virá, mas eu não vou dizer quando.
Medo, porquinho. Eu tenho medo.
Porque eu já citei por alto aqui, conversei por alto com o Leandro das ideias que eu já tive para esse especial. E o Leandro tá com medo.
Não tô sabendo de nada.
Tu sabe sim. Não foge não, desgraça.
E o Wagner Brito apareceu aqui por aqui também falando que usou a nossa última edição de 1990, a nossa penúltima edição de 1990 para desestressar, rapaz.
Ah, foi uma edição desestressante.
Foi só porrada.
É, rapaz, foi relaxante, foi terapêutico.
terapêutica. Nós também recebemos um e-mail aqui do nosso clássico ouvinte, o Alexandre Lessa Matos, vulgo LM.
Olha aí, senhor LM, trazendo aí algumas aulinhas pra gente.
É, rapaz, ele fez aqui, além de trazer o seu clássico jargão, que o pareu.
Que o pareu!
Ele traz aqui algumas informações sobre o Tatooine Millionaire do Bruce Dixon, né? Do tio Bruce.
Tio Bruce. A gente tocou o Tatooine Millionaire lá no, na edição 90, não é isso?
Exatamente. Muito bom. E ele fala aqui que a faixa título foi uma homenagem do Bruce ao Nick Six, que pegou a mulher dele numa dessas turnês, provavelmente na mesma época do lançamento ou algum tempo antes. Outra música em homenagem ao Nick Six foi a música do Aerosmith, That Girl, Dudes Look Like a Lady.
É, Alexandre, olha, eu aconselho você a dar uma ouvida de novo lá naquele especial de rock farofa, porque nossa querida Cláudia Simas chegou antes de você e já contou essa história lá com detalhes.
Sorte, Deus, porque ela é editora-chefe da Caras Rock.
Com certeza.
O segundo comentário que ele traz aqui é que o álbum traz uma cover de uma música do David Bowie, a música All the Young Dudes. É uma cover bacana, mas eu já citei todas as reticências que eu tenho com este álbum, então...
Não precisa falar mais nada, né?
Não preciso falar mais nada. A música Bring Your Daughter to the Slaughter foi escrita para aparecer no filme A Hora do Pesadelo, parte 32. Sim! Do Fred Krueger.
Ou do filho, ou do neto, ou do vizinho, ou do porteiro que assumiu a luva da garra.
Mas a música foi cortada do filme, sabe-se lá Deus ou o diabo, por quê?
O nego não sabe usar luva direito, corta tudo.
Cara, encaixa aí a porra da vinhetinha da piada sem graça, por favor. Enfim, foi uma seleção do cacete, matadora do início ao fim, e vocês estão inspiradíssimos, botando tudo para quebrar. Pensei que em algum momento, algum policial fosse me parar para perguntar o que estava acontecendo comigo, só por eu me virar para ele e gritar: é culpa do podcast mais viajante que eu já ouvi.
Não. Eu não quero saber de nada. Eu não tenho culpa de porra nenhuma.
A gente toma banho e é limpinho. O nosso dinossauro querido também mandou um e-mail. Estou falando do Nelson Portugal.
Professor Nelson Portugal, olha aí.
Ele cita aqui sobre 1990, falando que foi a época em que o outro Alice, o Alice Cooper, ressurgiu das cinzas, né? Após alguns anos se desintoxicando numa clínica de recuperação. Ele faz uma piada falando que foi no Butantan. Junto com essa cobra de estimação, lançando o DVD Trash the World. E passou aqui o link pra gente da música Poison. Vamos colocar aí no post.
Exatamente, confiram a volta de Alice Cooper.
Ele também fala aqui que foi em 90 que apareceu o segundo Hollywood Rock, com as participações especiais de Marillion, Bon Jovi, Tias Fofinhas, Eurythmics, Bob Dylan. Cara, ele aplaude Bon Jovi e fala que Bob Dylan fez com que o show não ficasse perfeito. Ok, Nelson, valeu.
Todo mundo tem seus desvios de caráter, né, Leandro?
E os nacionais Barão, Capital e o showzaço do Lobão.
Lobão, pô, sempre bom. Eu lembro desse show do Marillion, era com o segundo vocalista já do Marillion, no primeiro álbum deles. Só que o cara imitava ainda tanto o Fish que se você nunca tivesse visto a cara do Fish, você não sabia que tinha trocado de vocal.
E ele fecha aqui com o melhor de tudo, foi o programa terminar com Black Crowes, banda que eu adoro, com som inigualável e performance fodástica de Chris Robson, que tive a glória de assistir ao vivo em 96. Muito doido, cantando descalço sobre um tapete persa.
Ah, meu Deus, pra quem pode, né?
E recebemos também aqui o primeiro e-mail de um ouvinte, o Doutor Tapioca.
Doutor Tapioca! Olha só, o médico mais querido da podosfera.
Ele fala que após todos esses anos, na verdade um ano e meio, que o Máquina do Tempo está no ar, só agora fui descobri-lo através do Papo de Gordo, onde o Octoque fez uma participação especial. Olha aí. O Octoque já falou, deu esse recado, tá aí.
É, rapaz, fazer participação no podcast dos outros dá resultado, olha aí. Doutor Tapioca, diretamente no Papo de Gordo, vindo escutar a gente.
Exatamente, Doutor Tapioca tem uma coluna lá, falando um monte de baboseiras clínicas.
Exatamente. Comecei... Fora outro monte de baboseiras clínicas que ele fala lá no programa quando ele aparece.
Comecei a viagem pelo grunge, meu movimento roqueiro predileto, e ouvi o último episódio para não ficar comentando o programa antigo. Adorei o formato do programa, informações permeadas de muita música boa, e é tudo que se pode desejar na vida. Eu moro no interior da Bahia e tudo que eu ouço do rock é via CD, MP3 e internet, pois aqui só rola forró. Nada contra, também sou fã, e a rocha. Deus me livre.
A rocha.
A rocha, pra mim, se não é um filme muito ruim, não tem outra coisa que possa não ser. Saibam que conquistaram um ouvinte fiel e retornarei sempre que possível para ouvir e comentar. Agora deixa eu ir embora, pois tenho que ouvir mais 83 episódios.
Rapaz, é muita estrada, hein, doutor?
Cara, aproveite, deixe nos comentários em que você julgar que merecem. Que bom que você está aqui conosco viajando agora. Valeu, doutor Tapioca.
Isso aí. Seja bem-vindo ao DeLorean. Nós realmente sempre precisamos de um médico aqui, caso alguém passe mal durante a viagem.
Nós também recebemos um e-mail de um ouvinte novo. Eu estou falando Samurai.
Olha aí, senhor Samurai, que dessa vez comentou sobre o programa do Ronnie James Dio.
Exatamente, ele manda um e-mail de Florianópolis.
E ele tem 62 anos?
62 anos. Fala que não conhecia o Elf. Cara, eu também não conhecia, eu só fui conhecendo essa pesquisa. É, pra mim, a melhor fase do Dio. Aliás, nunca fui muito atrás da obra do Dio, mas me pareceu muito legal. Vou começar a procurar mais sobre elas e que homenagem bacana. Assim, fiquei triste quando soube da morte dele, mesmo porque eu gostava da fase do Saba. Mas depois de ouvir o último cast, fiquei assim por dois pontos. Uma, pela abertura que me fez ver o quanto ele deixou o legado para nós amantes de boa música e mostrar que não devemos ficar tristes, como disse o nosso amigo Dorli, pois ele agora se torna um mito. E segundo, por não ter procurado mais sobre ele antes, mas vou corrigir tudo isso.
Faça agora, Samurai, porque Dio é muito bom em qualquer uma das fases dele. São fases muito distintas, como a gente percebeu lá no programa. O cara faz do rock clássico ao heavy metal, mas todas elas dentro do seu estilo, cara, são muito boas.
E eu concordo com você, Samurai, assim, pra mim a melhor fase dele foi o Elf, adorei. Eu infelizmente não pude participar do programa, mas o meu comentário geral sobre a carreira do Dio é que o Dio era foda, muito bom, muito bom, muito bom. Só que ele tem uma... Ele carregou um peso nas costas, né? Ele dividiu a participação do Saba com o Ozzy. Então é uma comparação muito ingrata, né? Ou os fãs do Ozzy não aceitam o Saba do Dio, os fãs do Dio até aceitam o Ozzy.
O problema é que quem ingrata, quer que entrasse no lugar do Ozzy, cara, ia carregar esse estigma, né?
Já ia carregar esse estigma.
Não tinha jeito, mas pelo menos o cara fez um trabalho excelente.
E segurou a peteca.
Segurou a peteca muito bem.
Isso pra mim é tão gritante, que eu, como fã do Ozzy, a fase, assim, de toda a carreira do Dio que eu menos gosto é a fase dele no Saba.
Compreensível.
Mas eu sei que a culpa não é do Dio, é porque eu sou fã do Ozzy.
Sim, sim, sim. Por isso que eu digo que é perfeitamente compreensível.
A culpa não é do Dio. Não puxe meu pé, seu maluco. Continuando o e-mail aqui do Samurai. By the way, conheci o Máquina do Tempo algumas semanas atrás, já ouvi quase todos e continuo querendo mais. Muito bom o trabalho de vocês, continue assim. Ou melhor, continue sempre evoluindo e nos trazendo muitas músicas de qualidade.
Então, Samurai, corra atrás, ouça todos, termine e fique atento aí no RSS, no site, no www.maquinadotempo.blog.br para ouvir os próximos que nós estamos aprontando aí.
Muito bom. Agora nós também recebemos um e-mail aqui gigante do nosso amigo
Almighty. Almighty.
Tava com saudade de falar assim. Vamos dar uma editada. Coisas legais aqui, mas eu vou destacar dois pontinhos aqui no e-mail dele.
Isso, vamos dar uma editada aí, porque ele mandou coisa grande pra caramba.
Ele fala do Geezer e do Iommi, que já declararam que, apesar de gostar de tocar com Ozzy, era um pouco frustrante repetir o mesmo setlist por 10 anos.
Imagina, você só tocar até hoje Iron Man, Paranoid, Black Sabbath, tudo bem que são, porra, músicas foda, mas imagina, 30 anos de carreira tocando só isso.
Exatamente, né? Aí chega a dupla lá, o Geezer e o Iommi, fazem um Heaven and Hell e põem pra fora.
Vamos fazer música nova, vamos dar uma renovada nisso aqui, né, cara?
E outra coisa que ele coloca aqui foi da falha gravíssima da Rede TV.
Aquilo foi maravilhoso.
E colocou o link aqui pra gente do YouTube pra gente postar aí.
Isso saiu logo na época, assim, logo que o Dio morreu, cara, esse link viajou pelo Twitter. E estamos botando aqui pra você relembrar o fail total da Rede TV.
Só tem uma coisa a falar sobre isso. Obrigado, Rede TV.
Vocês proporcionaram momentos de extrema alegria em meio a um luto desse.
Valeu, conto sempre com você agora. E nós encerramos aqui nossa gigantesca leitura de e-mail, mas chega de papo, né, Oktok?
Chega de papo e bora pro som do ano de 2005! E a gente começa esse programa ouvindo a porrada do Nickelback com Animals. Na Máquina do Tempo. I'm driving black on black, just got my license back, I've got this feeling in my face.
one goes out to the entire world. That's right.
Now, huh? Let's back up. Let's everybody just back up. Give him a little bit of room. Okay, a little bit of air. It's okay. I know CPR. I know CPR.
Oh, be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Audioslave tocando Be Yourself. Segundo disco da banda, o Out of Exile, foi muito bem aceito por todo mundo, principalmente pelos críticos e pela própria banda. Não, é sério. O Brad Wilk, o baterista, ele deu uma declaração logo no lançamento desse disco, falando que o primeiro registro que ele tava falando do primeiro disco, né, o auto-intitulado Audioslave, era de outras pessoas, de duas bandas, com uma história em comum. Eu não sinto isso com esse disco. Ou seja, o Audioslave deixou de ser... O que ele quis dizer com isso foi que o Audioslave deixou de ser aquela junção de Soundgarden com Rage Against the Machine, que a gente já contou essa história né, quando tocamos no programa de 2002, e finalmente eles viraram uma banda coesa. A estrada que eles tiveram, a experiência que eles tiveram da estrada com o primeiro disco, com a turnê do primeiro disco, etc, finalmente juntou.
Fizeram eles ter histórias em comum, né?
Exatamente, fizeram
quando isso. Quando o Chris Cornell e o Tom Morello deixaram de juntar peças e se afinaram, né?
Exatamente. E esse disco mostrou isso, né? Eles estão muito mais afinadinhos, muito mais, pô, o disco todo mais redondinho, mais maduro em relação ao primeiro, muito legal. E foi em 2005 também, com o lançamento desse disco, que o Audioslave fez história na história do rock, olha aí.
Fez história na história da história do rock.
Fez história na história da história da história, fazendo história na história do rock. Agora escreve isso no papel e mostra isso pra sua professora de português e tenta ver o que,
é
que eu falei.
Fala que fez pro Caetano, ela vai aplaudir, falar que é lindo.
Exatamente.
Caetano recria a língua portuguesa, agora se você falar que é seu, você tá ferrado.
Mas o Audioslave, em 2005, com Out of Exile debaixo do braço, ele foi pra Cuba lançar o álbum.
Tá foda hoje, tá foda, tá foda. Tamo, já estamos juntos, ó, juntinho.
Foi a primeira banda americana, né, a tocar em solo cubano. A fazer um showzaço em solo cubano para uma plateia de 70 mil pessoas, cara.
Agora eu ouvi falar que o show teve uma duração de 4 horas. Porque foi 1 hora e meia do Audioslave e 2 horas e meia de abertura de discurso do Fidel. Não, é porque ele sabia, né, que era um público de rock. Então ele tinha que fazer um discurso um pouquinho mais pesado, mais rápido.
Mais rapidinho, né?
É, era um rapidinho, um papum só.
Papum, 2 horas e meia, só pra só dar um oi. Só foi uma
apresentação da banda.
Só pra dar um oi e dizer isso aqui. Que é o Audioslave do Azad Meia.
Inclusive, eu tenho esse discurso gravado. Quando a gente fizer o especial Audioslave, vai ser só esse discurso.
A gente sai da máquina e deixa o Fidel apresentar pra gente. Alguns números e posições rápidas a respeito do Out of Exile. Ele chegou rapidamente como número 1 das paradas americanas. Ganhou o disco de platina em pouco tempo. E aqui no Brasil, cara, essa música, a Be Yourself, tocou repetidamente. Mais tarde, inclusive, outras como Your Time Has Come também tocou aqui. Doesn't Remind Me também tocou aqui. Mas o Be Yourself foi a música que representou esse disco, pô, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Não parou de tocar. Só não tocou tanto quanto Coxins.
Você sabe que essa música, ó, que tem um efeito curioso sobre mim. Né?
Ah, é?
Eu nunca lembro que música é essa, eu só lembro da guitarrinha.
Da guitarrinha
então, eu acho que a música. É, pra mim a música inteira é a guitarrinha da introdução.
Experimenta ouvir até o final, de repente você consegue
selecionar. Não, eu sempre escuto até o final, mas aí quando eu escuto, depois eu oblitero e fico só com a guitarrinha na mente.
Que bom, então pra você é sempre uma música nova.
É, pois é, sempre curto quando escuto. Sempre só. Ih, caraca, tem isso, né? Que legal.
Muito bem, Dori.
Até isso com outras músicas eu vou citando mais à frente.
À medida que você fosse lembrando delas.
E antes de Be Yourself, nós ouvimos You Are Speaking My Language, ou não, da Juliet and the Licks. Álbum de mesmo nome da música, rapaz.
Que aqui no Brasil ainda não fez sucesso, né? Porque ela só começou a estourar por aqui no disco seguinte, não foi isso?
É, porque na verdade o disco seguinte dela, que é o segundo / terceiro, que assim, esse aqui é o primeiro / segundo disco. Ela primeiro lançou um álbum, que agora não tô lembrando o nome, quase um single. Não era um single, mas também não era um álbum completo.
Era no meio do caminho entre EP e disco, né?
É, exatamente. Mas então ele não foi classificado como o primeiro álbum, o álbum de lançamento da banda. Era como se fosse uma demo.
É, se eu não me engano, o nome do disco era Like a Bolt of Lightning.
Isso, isso. E nesse disco, né, o You're Speaking My Language, ela ainda não tinha alcançado o sucesso, né? Ela só foi alcançar o sucesso com Four on the Floor, que é o álbum seguinte, não é isso?
Exatamente, de 2006.
E não só aqui no Brasil, fora do cenário underground mesmo, ela só alcançou com Four on the Floor.
Isso, quando inclusive ela veio pra cá, né, pra tocar no Team Festival, Free Jazz Festival, não me lembro agora.
Exatamente, com aquela brincadeira de vestida de índia, né?
Exato, então, exato.
A Juliette Lewis, a gente já tocou aqui, já, e eu já fiz meus comentários sobre ela, né?
Eu não posso falar muito mais agora, não.
É, né? Mas vale ressaltar que eu tenho uma coisa que eu acho legal no Gillette and the Leaks, que é um projeto que, se não me engano, já foi até encerrado por ela, ela já tá em outra agora, maluca, então... né? Desde Oliver Stone, ela nunca mais foi a mesma. Trabalhou com o Oliver Stone sobre o roteiro do Tarantino, cara. Pelo amor de Deus, né?
Desculpa, tá? Mete uma camisa de força essa mulher.
Só faltava trabalhar com o David Lynch. Ó, Mr. Barreto, senhores rapaduras, me corrija se eu estiver errado aqui. Se ela já trabalhou com o David Lynch, por favor, citem. Uma coisa que eu acho legal da Juliette and the Leaks, do projeto, é que era 100% underground mesmo, né? Você tinha a Juliette Lewis, que dividia a sua carreira musical e a sua carreira de...
De atriz,
que já é uma atriz underground. Ela não faz da grandes estrelas.
Ela não faz Crepúsculo, né? Ela não é aquele tipo de coisa que faz blockbuster, tipo Prepúcio.
É, ela é bem de cinema alternativo mesmo, né? Uhum. Ela sempre foi de filmes mais alternativos, que não são blockbusters, de gosto popular e tal. E a banda não tem um músico que tinha participado de grandes projetos antes, ou famosos e tal. O mais próximo é o guitarrista Todd Morse, que tinha uma banda underground de punk, né? Da década de 90, se puder chamar isso de punk.
O novo punk?
É, o Garage Punk,
uhum.
Era o H2O. Olha. Mas mesmo assim, é outra bandinha, cara, escondida. Então, assim...
Cita uma música do H2O agora, rápido, sim, sem pensar.
Não lembro, óbvio que não lembro.
Pois é, nem eu.
Porra, Ozônio, sei lá. A gente vai falar um pouquinho mais de bandas independentes e tal, mais pra frente, em outros programas, aguardem.
Com certeza.
Se você já quiser ouvir alguma coisa, escutem isso, cara, é um independente de verdade, raiz, roots. Moleque, olha, sentado na calçada.
Jogando bola de meia.
Exatamente.
E nós abrimos esse bloco com Animals, do Nickelback. Diretamente do disco All the Right Reasons, quinto álbum de estúdio da banda. E puta que pariu, como este álbum fincou raízes no primeiro lugar da Billboard.
Toda hora... Cara, eu tenho que confessar que eu ouvi muito pouco esse álbum.
Todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, ouviu muito pouco esse álbum. Esse álbum aqui no Brasil, ele não emplacou tanto. Mas lá fora, lá nos Estados Unidos e no Canadá, terra deles, você entrava, porra, durante, sei lá, 3, 4 anos direto, entrava lá na listinha da Billboard, o All the Right Reasons, se não tava em primeiro, tava entre os 5 primeiros. Porra, não saiu de lá. Daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Apesar dele não ter feito sucesso aqui no Brasil, o disco é bom, cara. Ele é pesado, ele traz um punch muito legal, talvez pela substituição do baterista, né? Porque entrou nesse disco aqui o Ryan Vicadel, no lugar do primeiro baterista, cujo nome agora esqueci agora. Assim, ele vendeu mais de 9 milhões de cópias. Por singles para caramba foram liberados aí. Desses singles, 4 deles já ficavam o tempo todo no número 1, no número 2 de várias listas. 8 platinas, cara.
Muito bom.
Né?
Muito bom mesmo.
É, pois é, aqui no Brasil ele não pegou. O Nickelback estourou aqui por causa do primeiro disco só. A gravadora trabalhou apenas o primeiro disco aqui. O Kirby. Um pouco o segundo também, porque foi na época do Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha. Uhum. Que o vocalista, Chad Kruger, obrigado, isso. O Chad Kruger gravou uma música solo que, na boa, aquilo é Nickelback puro. Gravou uma baladinha lá pro Homem-Aranha. Então a gravadora aproveitou pra trabalhar aqui o Nickelback e essa música que ele gravou pro Homem-Aranha. Ponto. Então, aí, a partir daí, o Nickelback aqui no Brasil sumiu. Ele ganhou seu número de fãs, ele tem sua seleção de fãs fiéis, mas não é mais o tipo de banda... Foi banda de verão. Aqui no Brasil foi banda de verão. Enquanto lá fora, eles ficaram raiz.
Realmente, ela é totalmente associada a esse climinha de verão aqui no Brasil mesmo.
Não, associada ao climinha praiano não é não, mas o que eu quis dizer com banda de verão é aquela banda que toca durante 2, 3 meses e depois some.
E depois passa, mas eu ainda acho, assim, os fãs que eu conheço de Nickelback aqui, não é um fã muito ligado ao rock, essas coisas não, entendeu? É uma galera mais pela onda.
Exato. É uma banda que foi vítima da máquina.
Isso que eu quero brincar com o climinha praiano, entendeu? Sim. É tipo Jack Johnson, estilos diferentes, mas mesmo fãs.
Sim, mesmo tipo de fã, exatamente. Aqui no Brasil, sim. Mas como eu disse, lá fora, nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a gama de fãs dele é grande e forte. Merece uma audição um pouco melhor, sim. Esquece só as músicas que tocaram nas rádios, presta atenção nos discos, principalmente nos discos que não tocaram nas rádios, como esse All the Right Reasons, o Black Horse também é muito legal, a gente já tocou uma música deles aqui desse disco aqui no Máquina do Tempo, se não me engano na retrospectiva de 2008 ou 2009, não me lembro agora qual, mas a gente já tocou e cara, é um bom disco, eu gosto muito.
E vamos para o próximo bloco, ouvindo Sunshine of Your Love do Ozzy Osbourne na Máquina do Tempo.
circuits and put new tires on the DeLorean. I'm going back to 1885 and I'm bringing you home.
On this street where time has died, go treat you never try. Times of old, days gone by. If I could catch a taxi ride, it was on the way. On the road to dream. Now my heart's grounded, no love. Stories told at dark as one. Once we set sail to catch a star, yet to fail it was too far.
wind, pound like a drum. He said, my friend, Love Tender's come. Couldn't last, had to stop. Drain it out in the mind to drown. It was on the way, on a road to dream. Down by a drowning, no love steam. Down by a drowning, no love stream.
Extraterrestrial from the planet Vulcan.
Roll on.
Estamos de volta e você acabou de ouvir King of the Rodeo, do Kings of Leon, do álbum Aha, Shake Heartbreak. Cara, o Kings of Leon é aquela banda que eu tenho carinho por ela. Primeiro, porque assim como de alguns dos nossos ouvintes, inclusive o nosso professor Nerdental.
Nerdandertal.
Hello? Hello? Anybody home? Hey! Think we're flying
fish. É uma banda família, né? São os irmãos, acho que uns dois ou três irmãos, e o primo, os Follow Will, que formam a banda.
Pois é, é o primo na bateria e os três irmãos nas guitarras e baixo.
E aí, cara, é uma banda que é um som bem legal de se ouvir. Eu não costumo ficar ouvindo álbuns do Kings of Leon, mas quando eu escuto, eu gosto de ouvir inteiro. Esse álbum aqui é o segundo álbum da banda e que tem uma historinha bem cultzinha por trás, um elemento bem cultzinho por trás, que os fãs gostam de saber.
Oh, que cultzinho.
Cucutizutizinho. Tá piorando. Tá foda. Nunca mais gravo de dia. Este álbum foi gravado na mesma mesa de som que foi usada no Abbey Road com os Beatles.
Olha só, rapaz.
Olha, não foi no mesmo estúdio, mas foi usando a mesma mesa de som.
Sabe, o Eric Martin jogou aquela merda fora porque já não tava mais funcionando, já tava tudo emendado com fita crepe, silver tape, cuspe.
Jogou fora nada, porque até cueca rasgada de algum dos Beatles vai pra leilão.
Não, mas aquilo lá já não prestava pra nada, né? O cara reemendado tudo aquilo, a gente aprendeu isso em Lost, com fita, com silver tape e cuspe você conserta até avião, tá? Aí os caras aproveitaram, estão sem um puto no bolso pra gravar nada e encontrar aquela merda no lixo, levou. Conseguiram consertar, meteram mais silver tape e cuspe naquela merda lá, conseguiram fazer funcionar de novo. Depois os caras descobriram, caraca, maluco, veio do Abbey Road, não sei o que, a gente tem que colocar isso nos créditos. Sabe aquele maluquinho assim, eu conheço o amigo do primo do garçom que serviu o Bruce Willis no restaurante de
Los Angeles. Ah, eu sei exatamente do que você tá falando, sei exatamente.
Pois é.
Mas é o tipo de informaçãozinha que os fãs gostam.
Ah, os fãs adoram.
É relevante, ou não. Outra informaçãozinha relevante é que o álbum foi lançado em dois momentos, né? Primeiro ele foi lançado na Inglaterra, no final de 2004, e só em fevereiro ele foi lançado na Pátria Mãe dos Garotos. Em 2005, fevereiro de 2005, foi lançado nos Estados Unidos.
Chegou atrasado na casa deles.
É típico do Carrá. O que que essa filha pra mim é uma banda de Santa Teresa? Tudo se encaixa.
Carrá, um abraço.
O álbum também foi lançado com duas capas, uma branca e uma preta, que as duas são lindíssimas. E eu ainda não entendi por que esse álbum tem recomendação de idade para se ouvir. Pra este álbum eu achei um tanto quanto exagero.
Quer dizer, a própria banda vai ter que esperar alguns anos pra poder ouvir, né?
Sacanagem.
E antes disso, nós ouvimos o maior acontecimento de 2005.
Todos os asilos quicaram em 2005.
Rebelião no Retiro dos Artistas. Colchões sendo jogados pela janela. Cortinas tacando fogo. Porque Cream está de volta. Que emoção foi ouvir e ver esse DVD do Royal Albert Hall em Londres, onde eles tocaram, entre outras músicas, essa que você acabou de ouvir, Desert Cities of the Heart. É muita emoção. Aí nego fica zoando, ah, tá muito velho, velhinho, não faz nada, quase não aguenta tocar guitarra, quase não aguenta segurar a própria bateria. Cara, foi lindo ver Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton juntos de novo, tocando aqueles clássicos do Cream. Eles se reuniram de novo em 2004 pra voltar a ensaiar, pra brincar, etc. E o engraçado é que a proposta surgiu do Eric Clapton, né?
Que teoricamente não precisava mais, né? Tava fazendo só por prazer total.
Exatamente. Foi exatamente isso que o Jack Bruce falou. Ele ficou impressionado. O Jack ficou impressionado quando recebeu a ligação do Eric Clapton. Pô, você quer? Você? Puta, tu tem 70? Tá falando sério? E ele ficou impressionado, e todo mundo se empurra, claro, né, óbvio, né? Os outros dois se empolgaram pra caramba, tirar o atraso, né.
Cara, essa história do Cream, do retorno do Cream, é pra provar que algumas profissões, se a pessoa for cuidadosa, a idade só faz melhorar.
Sim.
Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Rush, Cream, são bandas, cara, que só provam que a cada ano que passa, eles não perdem qualidade. Eles podem mudar de estilo, experimentar mais pra cá, mais pra lá, não fazer mais músicas tão marcantes quanto a época recebeu os primeiros grandes sucessos e tal. Mas, cara, eles podem ainda fazer shows absurdos. E existe uma memória emocional tão forte com essas bandas. Vale. Que, cara, só de pegar o lead, a Cream vai fazer um show de retorno. Cara, eu já arrepio. Pô, Eu já citei aqui uma vez e eu vou citar novamente, porque poucas coisas são tão marcantes pra mim quando eu assisti o Reunion e o Ozzy dá a mão pra todo mundo do Sabbath, né, cara? Cito o nome de um a um e fala The Real Black Sabbath is back. Ah, tô arrepiado. Cara. Tô arrepiado. Tô nervoso aqui. E é o mesmo impacto com o Cream.
Sim, imagina você ouvir os originais próprios lá, tocando clássicos como Sunshine of Your Love, como Crossroads, como Rolling and Tumbling. Isso mais maduros, né, cara? Com experiência de vida, com experiência de estrada. Tocando muito melhor do que naquela juventude deles, quando qualquer disco que eles gravaram lá nos anos 70. 60, 70. Pô, foi emocionante. Foi emocionante ver esse DVD. E você vê lá na plateia, gente batendo palma pra eles, como Paul McCartney, Ringo Starr, Brian May. Roger Waters. A plateia, Waters, né? A plateia. Olha a plateia. Jimmy Page, Steve Winwood, tá? Mick Taylor. Sentiu a plateia? Sentiu o naipe da plateia batendo palma pra eles, pagando pau pro Cream? Pois é. O show, ele foi marcado como um dos mais caros da história, né? Porque os cambistas compraram uma tonelada de ingressos e venderam preços absurdos. Tipo, sei lá, 500 mil, 1.500 reais a cadeira.
O que a mesma coisa que aconteceu na história da volta do Led Zeppelin, né?
Também aconteceu.
A gente chegou até a citar aqui, num dos primeiros programas que a gente fez, que a gente até sorteou um Guinness Book.
Aham, exato. A gente citou isso, foi um show mais caro, mas esse nicho de mercado que os cambistas descobriram de poder vender esse preço exorbitante, descobriram aí com o Cream. Tanto que o Cream fez um outro show no Madison Square Garden, né? E pra tentar evitar isso, eles fizeram um acordo com o American Express pra ver se o nego só comprava quem tinha o American Express, sabe? O número marcado, o escambar quadro. Deu uma merda do caralho, né? Mas foi uma tentativa deles de evitar os cambistas. Esse foi o último realmente show do Cream. O Eric Clapton queria fazer isso porque tava com saudade, mas também falou que esse foi o último prego no caixão da banda. Acabou. Ponto. Não vai ter mais. Por mais que o Jack Bruce queira. O Jack Bruce já falou que, assim, voltar com a banda mesmo, etc. Ah, nem ele quer. De vez em quando, pra ter saudade, uma vez ou outra, ocasiões especiais, certo? Se quiser reunir, se eles que toparem de novo, se o Eric Clapton e o DJ Beck quiserem topar de novo, já tô dentro.
Eu acho uma ótima. Eu acho que essas coisas do Eric Clapton falar, não vai ter nunca mais, é uma bobagem, a gente devia falar um tipo de coisa dessa. Não. É legal. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Falando, hein, velho, nós abrimos esse bloco também com uma música do Cream.
Olha aí!
Só que numa versão negra.
Cara, que medo.
Soturna, densa e cruel.
Diretores de filme de terror que estão lançando filminhos agora de remakes de Hora do Sonhozinho dos Ursinhos Carinhosos, aprendam como se faz um verdadeiro clima de medo.
Cara, eu estou falando de Sunshine of Your Love, do Ozzy Osbourne, cantada por Ozzy Osbourne, de seu álbum Undercover. Bom, primeiro vou falar da música e depois vou falar do álbum. Primeira coisa que arrepia a nuca é quando você escuta a tradicional guitarra do Clapton sendo substituída por esse baixão.
E o baixão assim, afinado, assim, o máximo do grave, né?
Bem ao estilo Nativity in Black, NIB.
Acho que se o baixista deixar aquela corda mais grave, ele não consegue tocar nada.
e é de tremer os joelhos.
Puta.
Depois entra o Ozzy trazendo o diabo de dentro da sua garganta, cantando naquele tom dele. Cara, por alguns minutos, você esquece que foi uma música do Cream.
Eu esqueço totalmente, eu só me lembro disso depois que a música termina.
Vale dizer, cara, que pra mim é uma das versões mais felizes. Não porque é melhor do que a original, porque marca mais, é porque é tão autoral do Ozzy.
Sim, ele botou tão a cara dele lá, né?
É que, cara, palmas, que é um trabalho de mestre, outro vovô dando show.
Com certeza. Apesar de que eu tenho que fazer umas ressalvas ao Ozzy como anda hoje em dia. Muito da voz dele hoje em dia, eu curto. Eu adorei o último disco dele, Black Rain. Estou esperando o Scream ansiosamente. Mas eu tenho que admitir que a voz do Ozzy hoje em dia é 80% mesa de som.
É, né? Porque afinal de contas, ele gastou os outros 80%, né? Nos tóxicos, nos álcool.
Pois é, né? O cara
perdeu isso tudo em 20 anos, 30 anos
de sexo. Nos I Love You All. Isso é uma coisa de, assim, mudando completamente de assunto, né? Mas não é meio conflitante, paradoxal? O cara tocando coisas soturnas de medo e Mr. Crowley pra cima, Mr. Essa versão de Sunshine, né? And I Bleed, e falando pra todo mundo. Cheio de amorzinho no coração. I Love You All. Quase chorando.
Né? Não, o mais incrível é você ouvir o Ozzy cantar And I Bleed com uma letra que fala My Name is Lucifer, Please Take My Hand. E no final da música, quando tá terminando, ele grita God Bless You All.
É muito fanfarra esse vovô, cara. Vovô fanfarra do rock.
Por isso não é, que nós mais amamos
The Fucking Prince of the Fucking Darkness. Agora, do álbum, esse álbum é um álbum, uma coletânea de várias versões do Ozzy, nem todas foram gravadas em 2005, algumas foram gravadas antes, que traz várias coisas legais, inclusive músicas dos Beatles, né? Músicas só do John Lennon, música do Lennon McCartney, várias coisas bacanas, inclusive, assim como o Alexandre comentou lá no e-mail dele da Tony Millionaire, da versão do All the Young Dudes, do Bruce Dickinson, neste álbum também tem a mesma música como a versão do Ozzy. Então, se você não conhece esse álbum, vá atrás que você vai ouvir Ozzy tocando outros.
Medo.
E é maneiro.
É maneiro. Mas é filme de terror.
Dá medo.
Ouviu, Fred Krueger? Vamos para o próximo bloco, chutando o balde, dançando ao redor da fogueira com Gogol Bordello tocando Sally na Máquina do Tempo.
Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. They dropped something on the road. She picked it up. And cultural revolution right away began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. Afraid that I was schizophrenic. They always were afraid, что я родину продал. А по правде я был просто маленький медведик. Сел на велосипеде и все нахуй проебал. Oh no! Revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. Oh da! Da 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 da! Oh no! Sure. Out of all table of contents that mother earth provides. I'd like to be a big fat fucking fly. The one that spins around your head all day and all night. And sound of it is just like a what? But by the accident of some kind of dispensation, I ended up being a walking unique nation. And I survived even fucking radiation. A big fat fucking what? And I would visit you alive.
That's how you handle him, son. Never give him an inch and maintain discipline at all times. Remember that word, discipline.
I will, Pa.
Por você aprenderia esperanto, entraria Gorbachev pra uma série de palestras na casa da minha tia, onde todos beberíamos chá. Na casa da minha tia, fofocando sobre a perestroika. Por você escreveria um livro sobre isso.
sólido. Um almanac simples, óbvio, guia completo do amor. Enciclopédia do utópico, um dicionário do amor. Um cabelo verde, um singelo lembrete. Em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no corvete. E seguir sem destino pra chegar. Mediterrâneo, uma miséria piscina cercada de cerca viva. Isolamos nosso condomínio, cercada bem protegida. Os paparazzi não poderem olhar. Ou selecionaria yoga, taichi, terapia, se fizesse feliz e distendida. Buscaria em shopping centers o elixir do Marajá. Comeria petisca na narra se tivesse prestes a te beijar. Já o lembrete, em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no confete. E seguir sem destino pra chegar. Minha intuição não me engana. Você vai ser tão Copacabana.
Next place. take my glee. Now every other man I see remind me of the one man who disappointed me. Wait till I get him back. He won't have a back to scratch. As I figure how to kill what I cannot catch. So I say, and on I go to another one who disappoints me so. Next one up, a contemptible snob. So low he can hardly even look me in the face. So wait till I get him back. He won't have a back to scratch. Yeah, keep turning that chin. See my face as I figure how to kill what I cannot catch. Oh, he made my blood just burn. I flipped so far, I thought that I would not return. Right, but he usually got my gist. So wait till I get him back. I'm gonna bring him home and I'll watch him unpack. See, my face is fixed on the one I'm gonna get back. I'm gonna get it back. I am. I'm gonna get it back. I really am. I'm gonna get it back.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Getting Back com a minha querida Fiona Apple. Eu adoro
adoro essa cantora. Infelizmente, ela só lançou 3-4 discos no máximo, entre eles o meu preferido, Extraordinary Machine, que ficou trancado nos cofres da Sony Music durante 3 anos.
3 anos?
3 anos.
Por que, que a Sony Music não lançou isso antes?
Porque o presidente da Sony Music ouviu esse disco em 2002 e disse: isso não é comercial, não vai vender, não vou liberar. Ponto. E não deixou liberar. Simples assim. Os fãs ficaram possessos e fizeram uma puta campanha que durou 3 anos chamado Free Fiona.
Save Ferris, Save Fiona.
Por aí, né? Do estilo Save Ferris, eles fizeram o Free Fiona. Além de abaixo-assinado na internet, abaixo-assinado real mesmo, nego indo na rua pra pegar, etc. Os caras fizeram, entre outras coisas, fazer um tapete de maçãs na porta da Sony. A pressão durante esses 3 anos foi tanta que a gravadora resolveu liberar o CD, só que eles não liberaram ainda a gravação original. Eles mandaram a Fiona Apple regravar a porra do disco inteiro com outro produtor. Ela teve que trocar o John Bryan, produtor da primeira versão, e teve que refazer o disco com o Mike Elizondo pra regravar as músicas, enfim, fazer toda a gravação nova, que é essa que nós ouvimos agora. Dizem que essa versão não oficial com o John Bryan roda por aí pela internet e é considerada melhor ainda pelos fãs. Eu ainda não ouvi, eu não tive essa oportunidade. Não achei, mas, bom, também confesso que eu também não procurei. Mas se você conhece essa versão produzida pelo John Bryan, diz aí se realmente é melhor ou não que o disco oficial.
Os fãs fizeram todo esse movimento e tal, e depois foi o último trabalho dela?
Cara, até onde eu sei foi. Se ela lançou algum outro disco depois do Extraordinary Machine, eu desconheço. E se ela tiver lançado e eu não tô sabendo, eu mereço levar uma porrada na cara, porque Fiona Apple é muito bom. Eu adoro o som dessa mulher, sério.
É, mas isso não quer dizer que ela parou, né? Porque, na verdade, os trabalhos dela sempre tiveram grandes saltos de intervalo, né?
Por aí, cara. O primeiro disco dela é de 1999, tem um nome gigantesco. When the Paul Hits the Conflicts, He Thinks Like a King. E depois compensa esse nome enorme com o Tidal, de 2002. E os dois foram muito sucesso, foram muito bem vendidos. Não foi uma venda do tipo Stones, do tipo Spice Girls em auge da carreira, né? Que foi estouro de venda, eu não sei o que, Madonna, né? Não, mas garante um público fiel. Ele garante que pelo menos X mil discos, com certeza, cegamente serão vendidos. Porque existem X mil fãs que é Fiona Apple, eu confio, pá, e leva sem ouvir. Corram atrás, Fiona Apple é um sonzinho muito gostoso pra você curtir, pra você relaxar, pra você botar quando tá trabalhando, por exemplo. É muito legal. Se você quer alguma coisa mais pra te deixar relaxado e concentrado, Fiona Apple é um puta som ambiente.
E já que estamos a falar no momento recomendações, começamos a nossa viagem para a Mãe Rússia.
Olha aí. Embarcando num Expresso Brasileiro.
Mais uma recomendação da Máquina do Tempo. Se você não conhece, vá procurar Móveis Coloniais de Acaju. Agora é uma banda que já tá bem mais em pauta, né? Tocado em vários lugares, é uma banda bem com carinha do público web, né?
É verdade.
E nós ouvimos a música Copacabana do seu álbum Idem.
Idem.
Idem. Bem pensado, né?
É muito mais fácil do que falar Móveis Coloniais de Acaju da banda Móveis Coloniais de Acaju. Pronto. Móveis Coloniais de Acaju.
Idem. O álbum Idem.
Pronto.
Eu fiquei extremamente surpreso quando eu conheci essa banda, e aí eu acessei o álbum, você tem como pegar esse álbum e tal, não é muito difícil. É, inclusive, se não me engano, eles disponibilizam para fazer download no site.
Sim, inclusive a banda é lançada pela Trama, que oferece os discos do Móveis Colônia de Caju. Inclusive tem um novo disco lá, liberado para galera baixar. O Complete, exatamente. Também está liberado para você baixar lá com capinha, com tudo.
Vamos colocar o link aí no post para você pegar o que você puder de Móveis Coloniais de Acaju.
E de outras bandas da Trama.
E é muito legal, porque eles têm essa levada ska, eles têm essa ao mesmo tempo eles fazem brincadeiras com uma música estilo mais russa, né? É muito maneiro, cara. Eu gosto, escuto Móveis Coloniais de Acaju parecido com da forma que eu escuto Beirute e que tudo me lembra Karnak.
Ah, que saudade do Karnak.
Em termos de complexidade musical e, ao mesmo tempo, diversão musical. Eles são divertidos, não são prepotentes e brincam de uma forma complexa, absurda. Muito bom. Os três casos, pra mim, estão 100% alinhados.
Com certeza, divertidíssimo, cara. E o show do Móveis Colônia de Acaju é de quebrar qualquer móvel. Seja colonial, contemporâneo, cara. Tira tudo da frente porque você pula pra caramba, você sua pra caramba. Tu sai de lá 5 quilos mais magro.
Momento piada infame. Se você você já gosta de um café colonial, vá atrás agora de um móvel colonial.
Ei, isso, continua, vai.
Hoje a gente tá aqui, tá?
Pensa, cara, meu Deus. A gente ainda continua com o pezinho lá na Rússia, né, cara? Porque nós abrimos o bloco com Gogol Bordello tocando Sally, do disco Gypsy Punk's Underdog World Strike, que pra mim é o melhor disco da banda. Assim, eu não me lembro qual disco eu ouvi primeiro do Gogol Bordello pra conhecer esses caras, mas eu adorei.
Eu nunca ouvi um álbum inteiro do Gogol Bordello, eu só escuto músicas avulsas. E eu gosto muito. Quando eu escuto, eu gosto muito.
É divertido. Ele é um pouco o Móveis Coloniais do Caju. Ele tem essa premissa do Móveis Coloniais de misturar um monte de estilos, principalmente porque são membros de vários países, né? É um cara da Ucrânia, outro da Rússia, outro da puta que pariu, sabe?
O outro de Kuei, Kuei, Kuei.
O outro de Kuei, Kuei, Kuei. Puta, é uma zorra.
Se você entendeu a piada, você é nerd.
Você é nerd velho.
Aí agora as pessoas que mandaram e-mail sem localização vieram de Kuei, Kuei, Kuei.
E tem 602 anos.
602 anos.
Pronto. É muito divertido ouvir esse cara. E o pior é que a cara dele é aquela cara do estereótipo do cigano. Ele já faz de propósito, é claro. Aquela cara de cigano maluco com aquele bigodão enorme, com voltinha na ponta. Cantando desse jeito maluco. Aí tem violino, tem acordeon, mistura punk com ska, com música cigana. Eles definem isso como um gypsy punk. Ouça Sally. E ouça também uma outra que é mais lenta, mais cara, você não dá vontade de sair dançando, chamada Start Wearing Purple.
Adorei o sotaque.
É muito bom. Neste bloco 100% alternativo, né? Alguns ouvintes nossos aí, eu sei que eu não vou precisar citar nomes, vão ficar felizes com esse bloco. Tá aí as nossas recomendações para você fugir um pouco do que rola aí, das mesmas bandas de sempre, do que toca na rádio. Vamos correr atrás dessas aqui que não tocam tanto. Se bem que Móveis Coloniais até que tá tocando agora, mas nessa época aqui não tocava ainda, né?
É, já tá. Em 2005 era muito alternativo,
né? Era bem alternativo. Isso aqui era um negócio que pegava a gente de surpresa.
Sim.
Assim como o Gogol Bordello. Passageiros, estamos encerrando mais uma edição desta Máquina do Tempo. Desta vez nós fomos para o ano de 2005. Tiramos um pouco de leite de pedra aqui, né, Leandro?
É um ano difícil, ó, que poucas coisas boas foram lançadas, mas o que foi lançado a gente salvou.
Né? Separamos o joio do trigo e estamos mostrando aqui para vocês. Olha, de 2005 é isso aqui que vale a pena.
Exato. E se você quiser participar, mande o seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixe o seu comentário lá no blog maquinadotempo.blog.br. Nos siga no Twitter e essas coisas todas.
Exatamente, @bucol, @okitok, né? Nós estamos dando spoilers ou teasers de tudo que nós estamos aprontando para as próximas edições lá pelo Passarinho Azul.
E pra fechar esse programa infame, nós vamos nos despedir ouvindo Medication, do Queens of the Stone Age, seu álbum Lullabies to Paralyze, na Máquina do Tempo.